dimensões, daí a gente generaliza as dimensões e introduz o conceito de dualidade. A dualidade, para uma semana que vem a gente trabalhar a parte do cálculo exterior, derivado exterior, contração, falar dos operadores diferenciais, que a partir das formas diferenciais a gente pode gerar todo o cálculo diferencial, todo o cálculo diferencial com os operadores de gradiente, rotacional, de divergência, todas aquelas relações, todos aqueles operadores, laplaciano, eles saem do cálculo de forma. Então, vamos voltar aqui ao nosso caso em duas dimensões e nós estamos trabalhando com duas dimensões euclidianas, claro que a gente pode fazer também para duas dimensões do negócio, vamos fazer primeiro para duas dimensões euclidianas. Então, de duas dimensões euclidianas, nós vemos que nós estamos trabalhando, por exemplo, com um sistema de coordenadas cartesianas, x e y, mas em princípio, né, eu posso chamar essas coordenadas, parece, vamos chamar essas coordenadas cartesianas, né, de coordenadas x e y. Coordenadas cartesianas para nós são x e y. Claro que a gente pode, se quiser, fazer uma mudança de coordenadas, passar para coordenadas generalizadas, definidas, coordenadas psi, que são função, claro, de x e de y. Posso passar por um conjunto de coordenadas, que podem ser coordenadas polares, coordenadas parabólicas, coordenadas elípticas, enquanto eu faço um sistema de coordenadas, né? E nós sabemos, por exemplo, que os elementos diferenciais das coordenadas, né, eles se transformam. A gente pode escrever dessa forma aqui. O de psi, né, ele se transforma desse modo. Nós podemos escrever de psi como sendo de psi dxj e dxj. Então, nós temos essa matriz aqui, que é a matriz que faz a transformação, né, das diferenciais, as coordenadas curvilíneas expressas em função das coordenadas cartesianas. E, se quiser, a gente pode também pegar as derivadas, né, em relação às coordenadas curvilíneas, né, e usando a regra da cadeia. Exatamente, o SKJ é a relação, é a derivada da relação eu tenho isso aqui, a derivada do xi em relação ao xj. E a derivada do xj em relação ao xi. Então, vou colocar assim. E a derivada em relação ao xj. Se você fizer isso, que é a sua operação, dxi, dxk. Dxk é xi, xj. Então, isso aqui cancela, então para lá. Isso aqui então, as coordenadas são independentes, então isso aqui é que me dá a matriz, a identidade. Então, dxi, dxk é essa matriz aqui. Então, é o R e K. Agora, aquela matriz ali, eu tenho dxk em relação a dxi. Dxk seria isso aqui, seria o S. JK. Isso aqui é isso aqui, certo? Deixa chapa, deixa pela nossa prescrição. Esse é a coluna fica aqui no J e ali no I, a derivada embaixo. Então, eu estou derivando isso aqui é K, isso aqui é J. Então, esse objeto aqui, S JK, é a mesma coisa que S transposto. Posso substituir isso aqui pelo S transposto KJ. E isso aqui, então, está dando para mim identidade. Isso aqui é óbvio que é identidade. Essa identificação aqui nos coloca que o S transposto. Então, a gente vê que, na verdade, né, a matriz S transposta é o R menos 1. Ou seja, em termos matriciais, é R, S transposto, igual a identidade. Então, S transposto é igual a R menos 1. Então, a matriz S, na verdade, é a matriz R a menos 1 transposta, que é o que reproduz para a gente o conceito, né, de dualidade, de transformação dual. Né? Quando eu faço, quer dizer, a diferencial e a derivada, elas vivem em espaços que são dual um do outro. Né? Na álgebra linear a gente sabe que os vetores de um espaço e os funcionais lineares desse espaço nos reais, funcionais lineares e os vetores originários estão em espaços duais. Então, o espaço dos funcionais lineares é o espaço dual do espaço vetorial original. Todo espaço vetorial V tem um espaço associado a ele, que é o espaço dual. Esse aqui é o espaço dos vetores, né? Vamos chamar de Y. E esse aqui é o espaço dos funcionais lineares. Os funcionais lineares, né? Funcional linear XJ, pulando no EI, me dá o delta de XJ. Então, quando eu transformo essa base aqui, ela é transformada automaticamente pelo inverso do transposto. Então, isso mostra claramente para nós que a diferencial e a derivada, né, como a gente já esperava, elas moram em espaços, né, que são duais. Então, quando eu faço a transformada de coordenadas, né, a diferencial e a derivada reagem matrizes que são semelhantes. Na verdade, então, isso aqui, esse S é o R, menos 1, transposto. Então, posso escrever também, se quiser, como sendo R menos 1, J é 1, e XJ. Só colocando isso para lembrar a vocês o seguinte, que as diferenciais das coordenadas e as derivadas em relação às coordenadas, elas se transformam junto da mesma forma que os vetores. Quando eu pego um vetor, né, e faço uma transformação de rotação, né, nos eixos coordenados, esse vetor se transforma. Então, esses objetos aqui também podem servir de base. Vamos usar daqui a pouco esses objetos aqui como sendo as bases para a gente expressar os vetores do espaço. Mas vamos ver, então, só estava querendo relembrar esse fato para vocês. Nós vimos que duas dimensões, os objetos que nós definimos interessantes para nós, que de acordo com o grupo de rotação, a propriedade deles de acordo com o grupo de rotação, são o escalar, os vetores, e nós definimos também os tensores de rank 2. Mas nós vimos, né, que um tensor de rank 2, ele pode ser recomposto em uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Terminado mais ou menos aqui. Aí vimos que esse objeto simétrico ele pode ser recomposto numa parte simétrica, traço nulo, mais o escalar correspondente ao traço. E a parte assimétrica, ela podia ser escrita como epsilon e j, vezes um certo escalar phi, onde esse escalar phi, nós tínhamos visto, era o S1, 2, menos Q1, 2, menos Q2. Então nós temos visto um tensor simétrico, né? Tem outra coisa aqui, tem três componentes, tirando o traço, tem duas componentes, tem aqui uma componente aqui três e uma componente aqui quatro. Então, as quatro componentes do tensor se distribuem assim. Então, nós vimos que duas dimensões, né, o tensor antissimétrico, ele pode ser escrito como sim o tensor de Leibnitz naquela dimensão, vezes esse escalar aqui. Nós tínhamos visto que T1,2 menos T2,1 não altera sobre rotações. Quando a gente faz rotações, esse objeto aqui fica variando. Então, eu tenho, vamos chamar esse escalar de aqui, vamos chamar esse escalar para não fazer confusão, vamos chamar esse escalar de aqui de aqui. Esse escalar de aqui. Então, nós vimos que no espaço dos tensores simétricos de Rank 2, a parte antissimétrica, ela tem menos componentes, na verdade ela tem uma só componente, mas ela é equivalente a um escalar. Se nós pegássemos agora um tensor completamente antissimétrico, um outro tensor de Rank 3, quando eu pegasse agora um tensor W de Rank 3, o que significa um tensor completamente antissimétrico? Um tensor completamente antissimétrico significa que cada transferência, cada troca que eu fizer de índices consecutivos tem um sinal mesmo. Então, se esse tensor aqui é completamente antissimétrico, ele tem essa propriedade. Wj é menos Wjik. E, por sua vez, é menos Wi. Kj. Sempre que eu trocar índices consecutivos, né? Trocar esse com esse, deixando esse parado, troca de sinal. Trocando esse com esse, deixando esse parado, troca de sinal. Então, por exemplo, eu posso agora, se eu quiser trocar esse capa com esse I, eu vou trazer o capa e o capa fecha. Quando o capa passar pelo J, tem uma troca de sinal. Aí o capa é esse aqui. Agora, quando o capa passar pelo I, esse, como tem a simetria aqui também, isso aqui vai ficar mais e J. E assim vai. Então a gente pode determinar todas as propriedades, qualquer permutação de índice vai estar ligada a essa aqui, a menos de um sinal. Sinal mais ou sinal menos. Então, eu posso fazer mais coisa. Então tem W, I, J, K, W, J, K, I, W, K, J. Esse aqui, J, K, I. Né? Se eu trocar esse K para K, tem um sinal menos. Aí eu trago I com J ganha outro sinal menos. Então o sinal aqui no final do dia é mais. Então eu tenho que WJK é igual a WJKI, que é igual a WKJ, que é menos WJK, menos WKJ e menos WKJ. Então ele tem essas propriedades de simetria a partir daquilo que nós chamamos de simetria. Uma completa simetria. Ele é antissimétrico aqui, é antissimétrico em toda a troca de par de índices consecutivos. Então, é claro, um tensor como esse, em duas dimensões, esses índices em duas dimensões podem correr de 1 a 2. Então, é claro, se eu colocar aqui W1, 2, quer dizer, ou os três índices são iguais, então eu posso ver W1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 e assim vai. Sempre que houver dois índices iguais, qualquer que seja, quaisquer que seja mês, fatalmente ele vai dar zero. Porque se eu tiver dois índices iguais, eu posso sempre levar um índice ao outro. E aí, sempre que os dois índices ficarem consecutivos, se eu tiver algo do tipo WI e K, Isso aqui pela troca, quer dizer, ele é antissimétrico nesses dois índices, então eu troco pi com i. Ele troca esse sinal. Mas ele cai na mesma coisa, quer dizer, W112 é menos W12, então dá zero. Então toda vez que tiver qualquer parte de índices iguais, ele vai dar zero. Então um tensor completamente antissimétrico, ele tem que ter sempre todos os índices diferentes. Isso é o que a gente chama de um tensor completamente antissimétrico, não é parcialmente antissimétrico. Quando eu dei a tarefa para vocês pensarem em casa na semana passada, nós tínhamos deixado um exercício, que era mais ou menos isso. Um tensor TIJK, que era antissimétrico só nesses dois índices. Então, ele não é completamente antissimétrico, é só se eu trocar esses dois. Então, claro, em duas dimensões, esses dois índices nunca vão ser iguais. Eu posso ter T1, como eles são antissimétricos, esses dois índices, esse cara nunca pode ser 1, esse cara aqui só pode ser 2. Aí, claro, aqui pode ser 1 ou pode ser 2. Eu não tenho nenhuma propriedade que me elimine esse T2, eu não tenho antes de ter. Então, quando eu fixei esse 1, esse aqui só pode ser 2. Agora, esse aqui pode correr 1 a 2. Do momento que eu fixei esse aqui igual a 2, esse aqui só pode ser 1. Aí, esse aqui pode correr para 1 ou pode correr para 2. Beleza. Agora, esse cara aqui, com 2, a antissimetria faz com que esse cara aqui difira desse momento. Então, essas duas componentes, elas são identificadas a menos de um sinal. Agora, esse cara aqui, a mesma coisa. Esse cara aqui tem 1, 2, 1. Então, esse 1, 2 é menos 2, 1, os primeiros índices. Então, na verdade, esse tensor, que poderia ter 4 componentes, ele teria 2, pessoas 4, teria 8 componentes. Devido à antissimetria aqui, ele passa a ter duas componentes independentes. Então, as duas componentes independentes seriam T1, 2, 1, por exemplo, e T1, 2, 2. Dessas, então eu escolho uma dessas ou uma dessas para ser independente. Então, reduzi bastante. Mas não é um tensor completamente antissimétrico. Agora, se eu tiver um tensor completamente antissimétrico de rank 3, então se eu tiver agora TJK, que seja antissimétrico se eu trocar aqui, ou se eu trocar aqui, ele não pode nunca ter índice nenhum igual. Então, esse cara aqui, se for 1, esse cara nunca pode ser 1, só pode ser 2. Mas o que, que vai sobrar para esse miserável? Só vai sobrar para ele ser 1 ou 2, porque eu tenho duas dimensões. Então, se ele for 1, eu trago esse 1 para cá, trocando o sinal. Mas aí, T1, 1, 2 é menos T1, 2, tá certo? Então, fatalmente, se o tensor for completamente antissimétrico e tiver um ranking maior que 2, ele vai ser necessariamente nulo. Então, em duas dimensões, a gente consegue ver que um tensor completamente assimétrico de rank 3 em diante, ele necessariamente é zero. O tensor de rank 2 é esse aqui. Se ele é completamente assimétrico de rank 2, ele não é zero. Mas ele corresponde a um escalar. Então, em vez de ter, poderia ter 4 componentes, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Mas devido à antissimetria, 1, 2 é menos 2, 1. Mas 1, 1 é 0, 2, 2 é 0, então só sobra uma componente. Então o que a gente viu em 3 dimensões, em 2 dimensões, um tensor completamente antissimétrico só pode ter até 2 índices, só pode ter rank 2. Então nós estamos agora nos detendo na classe, tá? Nós estamos nos restringindo à classe de tensores completamente, totalmente antissimétricos. Então, os tensores completamente antissimétricos, eles nunca podem ter nenhum par de índices iguais. Os dois índices, todos os índices têm que ser diferentes. Claro, se eu tiver em 3 dimensões, ele for completamente antissimétrico, se aqui é 1, aqui é 2, aqui ainda sobra a possibilidade de 3. Mas mais nada, os três índices são diferentes. E os três só podem correr de 1 a 3. Então é a única componente que sobra essa. Então eu começo a ver que se eu estou em D dimensões, o tensor completamente antissimétrico mais alto que eu posso escrever, ele vai ter que ter D índices, porque ele tem que ter todos os índices diferentes. Então não necessariamente tem que ter D índices. Então, vamos generalizar já. A classe de tensores completamente antissimétricos em D igual a 2, ela se restringe a ter ranking menor. Ou igual a 2. Então, ranking 0, escalar. Ranking 1, um vetor. Ranking 2, um tensor. Então, em simetria, uma matriz é de simetria, 2 por 2, ela depende só de um escalar. Na verdade, ela é um escalar. Vai ver uma aula passada que uma rotação não transforma esse objeto. Então, o que caracteriza então, a classe dos tensores completamente assimétricos é essa limitação. Eu nunca, eu tenho uma classe limitada, eu nunca posso extrapolar o rank maior do que a dimensão do espaço. Isso não acontece nos tensores simétricos. Tensor simétrico, eu posso colocar quantas componentes eu quiser. Se esse cara aqui é S e J, eu posso colocar um 1, posso colocar um 2. Claro que o 2 é igual a um 2, mas eu tenho dois 2. Se eu tiver em duas dimensões, eu posso pegar um, se o cara for simétrico, S, J, K, L, não tem problema nenhum. Se ele for simétrico, eu posso botar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2. O que quiser, todos os índices podem ser iguais, 3 podem ser iguais, não tem nenhuma restrição porque ele é simétrico. Então, a classe de tensores simétrica, ela é muito limitada. Na verdade, ela é uma tensão infinita. Eu posso colocar tensores simétricos, o ranking que eu quiser, que a propriedade de simetria não vai parar pelo vetor num certo ranking. Então, os tensores antissimétricos são mais interessantes porque eles são limitados à dimensão do espaço. Então, isso é o que nós chamamos de uma preforma. Então, eu estou misturando os tópicos aqui. Vamos agora para ver dimensões. Então, isso aqui depois a gente vai entender por que eu escrevi aqui, se eu lembrei disso no início da aula. Então, suponhamos que eu esteja num espaço de D dimensões. Um espaço de D dimensões, claro, eu posso definir o escalar, posso definir um vetor, em princípio, posso definir um tensor antissimétrico de rank 2. Então, isso aqui é uma matriz antissimétrica em D dimensões. Uma matriz antissimétrica, claro, nós sabemos, ela tem toda a diagonal zero. Ela é D por T. Essa turma daqui é igual a essa turma aqui, a menos um sinal. Então, o número de elementos independentes está todo aqui em cima. É aqui que se localiza o número de componentes independentes. E essas aqui de baixo são menos essas. Então, eu tenho D2 elementos menos a diagonal D, que é toda zero, sobre 2. Então, o número de elementos independentes está todo aqui. Então, se eu tiver em duas dimensões, 4 menos 2, 2 por 2, dá uma componente independente. Olha lá, uma matriz antissimétrica 2 por 2 tem uma componente. Se eu tiver em 3 dimensões, 9 menos 3, 6 por 2, 3. Uma matriz antissimétrica 3 por 3, ela tem sempre essa forma. Alfa, beta, gama, menos alfa, menos beta. Então, ela tem 3 elementos independentes. Então, esse objeto daqui, D2, D menos 1 sobre 2, o número de componentes independentes desse objeto aqui, é D menos 1 sobre 2. Isso aqui nada mais é que combinação de D somado de AP, né? Que a gente escreve assim, D2. Essa combinação, D e AP. Quer dizer, D2, dois elementos, somados 2 a 2. Por quê? Porque dos D índices, eu vou escolher 2. Mas eles nunca são iguais. Então, nunca podem ser iguais. Então, eu vou ter uma combinação, né, de dois elementos, dos D elementos, porque eu vou somar 2. E a ordem não importa. Não seria um arranjo, seria uma combinação. Se eu agora tiver um índice a mais, eu vou ter que pegar dos D elementos 3 a 3. Os 3 têm que ser diferentes, porque a antissimetria total ela impede que dois índices tenham o mesmo valor. Então, eu vou sempre pegar dos D valores dos índices, eu vou tomar grupos de 3 valores distintos. A ordem é importante. Então, eu vou ter uma combinação de D elementos tomados de P e P. Então, o número de elementos de uma performance, o que é uma performance? É um tensor completamente antissimétrico de rank P. Então, se é um tensor assim, ele tem P índices. Então, ele tem um índice I1, um índice I2 e um índice IP. Tem P índices. Cada índice I1, I2, claro, estou em D dimensões, vai variar de 1 até D. Então, desses D elementos, eu vou tomar sempre P elementos. Então, o número de componentes independentes de uma P-forma é D, PP, ou seja, D fatorial sobre P fatorial vezes P fatorial. Claro que esse caso é um caso, dos dois que a gente tinha feito aqui, é um caso particular. Então, uma P-forma é isso. Basicamente, da maneira mais, assim, mais simples possível, eu tomo um espaço de D dimensões e eu vou considerar todos os tensores que têm rank P, P índices. E que esses P índices têm propriedade completa de antissimetria. Então, sempre que eu trocar dois índices vizinhos, e 1 com I2 ou I2 com I3, mantendo todos os outros no lugar, eu tenho esse momento. Então, isso me dá uma total antissimetria. Isso aqui faz com que nenhuma componente possa, e um índice possa ter o mesmo valor que outros índices, tem que correr todos diferentes. Então, é claro que a forma máxima que eu vou poder pegar, ela vai ter um elemento também. Se eu pegar uma D forma, só estou em D dimensões, então o meu P ele vai ter que ser menor ou igual a máxima P forma que eu posso construir em D dimensões é uma D forma. Claro, uma D forma, D, D a D, vai dar 1. Então, toda D-forma é equivalente, no fundo, a um escalar. Então, só vai ter uma componente. Se eu pegar um objeto que tenha D-índices, né? Se eu estou em três dimensões, eu vou pegar no máximo. Entendeu? Os três índices têm que ser diferentes. E um índice pode ser igual. Então, eu posso pegar T1, 2, 3, claro. Posso pegar 2, 3, 1, 3, não importa. Eu vou ter permutações desses três índices, mas a componente é a mesma. T1, 2, 3 é igual a T2, 3, 1, que é igual a T3, 2, 1. Que é igual a menos T2, 1, 3. Que é igual a menos T1, 3, 2. Que é igual a menos T2, 1, 3. Então, está tudo aqui. Então, uma única componente é essa aqui. Essa componente aqui é o único número. Então, a gente vai ver que sempre a D-forma em D-dimensões, ela cai no espaço. Devido, né, às relações que nós conhecemos, né, das propriedades da análise da combinatória, nós sabemos que a combinação de D elementos P a P é igual à combinação de D elementos D menos P a P menos P. Porque isso aqui é D fatorial sobre D fatorial D menos P fatorial. Isso aqui é D fatorial sobre D menos P fatorial P fatorial. Então, esse número é igual a esse. Então, uma P forma e uma D menos P forma, elas têm ranks distintos. Esse objeto aqui tem rank P, tem P índice. Esse objeto aqui tem D menos P índice. Então, os ranks são distintos. Mas o número de componentes independentes é o mesmo. Ou seja, a dimensão do tensor, na verdade, é a mesma. Então, esses tensores são chamados de tensores duais. É o conceito de dualidade. Então, esses objetos aqui são, quer dizer, a gente produz o conceito de dualidade. Tensor, por enquanto vamos dizer só que eles têm o mesmo número de componentes. Então, o número de componentes é o mesmo. Então, se eu pegar, por exemplo, se eu estou em quatro dimensões, se eu pego, como se eu estou em quatro dimensões, se eu pego uma uniforme, uma forma é um vetor. Se eu pegar uma três forma, eu tenho um elemento, um tensor completamente antissimétrico com três índices. Então, os três índices não podem ser iguais. Então, se esse cara aqui for um, esse cara for dois, esse cara pode ser três. Se esse cara for um, esse cara for dois, esse cara pode ser quatro. Se agora esse cara for dois, esse cara for 1, esse cara aqui só pode ser 3 ou 4. Mas esse cara aqui, T1, 1, T2 é a mesma coisa. A menos de um sinal, eu não preciso nem escrever. Então, T1, 2, aí eu poderia botar 3, T2, 1, 4. Mas aí o cara é desse, né? Então vou corrigir. Para outra possibilidade, seria T1, 3. 1 pode, só pode ser 2. Mas aí, claro, esse cara aqui é uma permutação desse. É só trocar esse com esse que eu tenho esse com o sinal trocado. Então, essa combinação está fora. Os três índices, né? Tendo diferença, eu vou poder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Na verdade, vocês podem ver que se eu pegar um tensor de rank 3, completamente antissimétrico em 4 dimensões, essas são as 3 componentes independentes. As 4 componentes independentes. Então, essa 3 forma, ela também vai ter 4 elementos. Vai ter dimensão 4. Na verdade, ela tem 4 elementos independentes. Como o vetor. Aí não pode ser antissimétrico. Porque justamente a propriedade de antissimetria, de completa antissimetria, ela te obriga a ter todos os índices diferentes. Você nunca pode ter uma configuração que tenha pelo menos dois índices iguais. Então, você imagina que você esteja em 1000 dimensões. Vamos supor que ele é igual a 1000. Ele é igual a 10 elevado a 3. Aí você pega um tensor de 8 índices. Indicar o livro.